We welcome you to this General Relief Society.
Sejam bem-vindas à reunião geral da Sociedade do Socorro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sou irmã Julie Bibeck, presidente-geral da Sociedade do Socorro, e estou acompanhada de minhas conselheiras, a irmã Silva H. Allred e a irmã Barbara Thompson. Esta reunião está sendo transmitida em 78 idiomas. As mulheres residentes em mais de 175 países, nações e territórios diferentes. Nós, da presidência da Sociedade do Socorro, conhecemos pessoalmente neste último ano irmãs da Sociedade do Socorro da América Central e na América do Sul, nos Estados Unidos e nas ilhas da Oceania. Temos o prazer e a honra de ter conosco nessa reunião o presidente Thomas S. Monson, o presidente Henry B. Eyring e o presidente Dieter F. Uchtdorf, da primeira presidência, e os elders Russell M. Nelson, Neil L. Anderson, dos 12 apóstolos, e o elder Bruce E. Heffen, dos 70, que servem como nossos consultores, também estão presentes aqui conosco, bem como a presidência geral das moças e da primária, e membros da Junta Geral da Sociedade de Socorro. A música para esta reunião será oferecida por um coro composto de irmãs da Sociedade de Socorro das estacas de West Point, Clearfield, Clinton, Sunset e Syracuse, Utah, sob a regência de Kathy Jolly e com acompanhamento ao órgão de Bonnie Goodliffe. O coro e a congregação cantarão juntos o nosso hino de abertura, Minha Alma Hoje Tem a Luz. E a irmã Martha Johnson, da Junta Geral da Sociedade de Socorro, oferecerá a oração de abertura.
Our beloved Father in heaven.
Nosso amado Pai Celestial, somos gratas por estarmos aqui como suas filhas em todo o mundo. Somos gratas por estarmos juntos com nosso com seu profeta, esse homem que tem nos dirigido. Somos tão gratos pelo sacerdócio que o Senhor nos deu, por ele exercer esse sacerdócio com tanta honra. Somos gratos pelos convênios que nos foram dados, que nos ligam a Ti, que nos mostra o caminho de voltar a Ti. Juntos, oramos com humildade, para que possamos receber os Teus conselhos nesta noite com o nosso coração aberto, para que possamos fazer todas as coisas e resolver tudo em nossa vida. Nos ajuda a ser mais perto de Ti, Senhor. Que possamos fazer com que esse mundo esteja pronto para receber o conhecimento que temos recebido. Somos gratas por ser Suas filhas. Somos gratas por estarmos aqui, reunidas. Oferecemos nosso coração a Ti e o nosso desejo de fazer o que o Senhor quer. Oramos para que a liberdade seja mantida em todo o mundo, para que possamos escolher e fazer convênios e manter os convênios contigo. E escolher ajudar outras pessoas e trazê-los a Ti. Agradecemos a Ti, Pai, por Teu Espírito que será colocado sobre nós. Oramos para que nosso coração possa sentir e que as pessoas possam ser movidas a viverem mais perto de Ti e que Tuas bênçãos estejam sobre nós e que estamos preparados para receber as revelações que vamos receber. Oramos com humildade que possamos receber sua mensagem com um coração humilde. Oferecemos essa oração a Ti e fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, Sister Johnson.
Obrigada, irmã Johnson. O presidente Monson pediu-me que eu fosse a primeira oradora desta noite. Após o término de meu discurso, o coro cantará Irmãs em Sião. A irmã Sylvia H. Allred, primeira conselheira, falará depois, e ela será seguida pela irmã Barbara Thompson, a segunda conselheira da Presidência Geral da Cidade do Socorro. Ao término do discurso da irmã Thompson, o coro e a congregação cantarão Que Firme Alicerce. Esta é uma bela reunião das mulheres da Sociedade do Socorro. Desde nossa última reunião geral, tive a bênção de reunir-me com muitas de vocês. Obrigada por seu serviço dedicado e devotado. Nas últimas reuniões gerais da Sociedade do Socorro, ponderamos sobre o vigor e a constância com que as mulheres SUD conhecem e cumprem o propósito da Sociedade de Socorro. Hoje, espero fortalecer nosso testemunho e nossa compreensão de que o trabalho da Sociedade do Socorro fundamenta-se na fé. Falarei sobre o propósito desse trabalho e a maneira como devemos realizá-lo. Sabemos que o propósito da Sociedade do Socorro, como estabelecido pelo Senhor, é preparar as mulheres para as bênçãos da vida eterna, ajudando-as a aumentar a fé e a retidão pessoal, fortalecer a família e o lar, e servir ao Senhor e a seus filhos. A história, o propósito e a obra da Sociedade do Socorro são peculiares entre todas as organizações das mulheres. Em 1942, no centenário da Sociedade do Socorro, a primeira presidência da igreja disse: "Nenhuma outra organização feminina sobre a Terra teve uma origem assim." As irmãs da Sociedade do Socorro não devem perceber que nenhum tipo de interesse hostil ou competitivo diminua os deveres e obrigações, os privilégios e as honras, as oportunidades e realizações inerentes à participação nessa grande sociedade. Considerando que nossa participação na Sociedade de Socorro tem tanta importância, precisamos saber o que nos diferencia de outros grupos ou organizações femininas. Tudo o que fazemos na Sociedade de Socorro tem importância, porque o Pai Celestial e seu Filho, Jesus Cristo, visitaram Joseph Smith e porque, por seu intermédio, a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo foi restaurada na Terra. A Sociedade de Socorro foi parte dessa restauração. O profeta Joseph Smith definiu o propósito da Sociedade de Socorro e instruiu as irmãs quanto a seu propósito, da mesma forma que ensinou aos líderes do sacerdócio em Kirtland e Nauvoo o propósito e a obra de seu sacerdócio. Nossa organização continua hoje em dia a ser liderada por profetas, videntes e reveladores. A Sociedade de Socorro é peculiar porque foi organizada segundo o padrão do sacerdócio e servimos em âmbito geral e local sob direção dos líderes do sacerdócio. Trabalhamos em parceria com os líderes do sacerdócio, portadores das chaves que nos dão autoridade para presidir em nome do Senhor. Trabalhamos a maneira do sacerdócio, isto é, buscamos e recebemos revelação e agimos sob inspiração. Tomamos decisões em conselhos e nos preocupamos com o cuidado das pessoas individualmente. Possuímos o propósito do sacerdócio de nos preparar para as bênçãos da vida eterna, fazendo e cumprindo convênios. Portanto, assim como nossos irmãos portadores do sacerdócio, o nosso trabalho também é de salvação, de serviço e de santificação das pessoas. O presidente Boyd K. Packer ensinou-nos: a Sociedade de Socorro possui responsabilidades bastante extensas. A frequência à reunião de domingo é apenas uma pequena parte de seus deveres. Algumas de vocês ainda não compreenderam isso e deixaram de lado muito do que a Sociedade de Socorro ofereceu todos esses anos, a irmandade e suas partes práticas e caritativas. Ele explicou: a Sociedade de Socorro, segundo o profeta Joseph, foi organizada segundo o padrão do sacerdócio. Quando um homem possui o sacerdócio, isso requer dedicação e lealdade total. A associação ao sacerdócio magnifica o homem e o menino. Onde quer que ele esteja, faça o que fizer, associe-se com quem se associar, espera-se dele que honre seu sacerdócio. Se vocês, irmãs, seguirem o mesmo padrão, servirão à sua organização e à sua causa, à Sociedade de Socorro. O trabalho na Sociedade de Socorro magnifica e santifica cada uma das irmãs individualmente. Sua associação na Sociedade de Socorro deve estar sempre em sua mente. Quando nosso propósito é claro, a consequência natural é que exista uma maneira adequada de cumprir nossas responsabilidades. Vamos examinar como o trabalho fundamentado na fé feito pela Sociedade de Socorro deve ser administrado. Um dos mais preciosos bens que todos possuímos é o tempo. A maioria das mulheres tem muitas responsabilidades e o tempo nunca é suficiente para fazer tudo o que seu coração e sua mente desejam. Demonstramos nosso respeito pelo Senhor e pelas irmãs quando usamos com inspiração o tempo da Sociedade de Socorro. O presidente Dietrich F. Uchtdorf nos ensinou: certa vez um sábio fez a distinção entre a nobre arte de fazer as coisas e a arte mais nobre de deixar de fazer certas coisas. A verdadeira sabedoria na vida, ensinou ele, consiste na eliminação do que não é essencial. O presidente Uchtdorf perguntou então: que coisas são não essenciais, atrapalham seu dia e roubam seu tempo? Que hábitos você desenvolveu que não servem a um propósito útil? Que coisas são terminadas e não começadas poderiam dar vigor, significado e alegria à sua vida? Podemos aplicar essas perguntas a todas as reuniões na obra da Sociedade de Socorro. Realizamos a reunião semanal de nossa sociedade aos domingos, como parte do bloco regular de 3 horas. É extraordinário pensar que todos os domingos, no mundo inteiro, milhares de grupos de irmãs se reúnem para aumentar a fé, fortalecer a família e coordenar esforços para oferecer auxílio a outras pessoas. Nossas reuniões dominicais duram apenas 50 minutos, por isso começamos essas reuniões cuidando de assuntos essenciais que nos ajudarão a ser mais unidas e eficazes em nosso trabalho na Sociedade de Socorro. Mantemos nossos assuntos breves, dignos e organizados, condizentes com quem somos e o que devemos fazer. Assim como as irmãs na primeira reunião da Sociedade de Socorro receberam instruções de profetas e apóstolos, estudamos hoje as palavras dos líderes da igreja. Que bênção é ter recursos correlacionados que ensinam a doutrina e os princípios que nos ajudam a viver o evangelho em nossa vida e em nosso lar. O trabalho da Sociedade de Socorro baseia-se na fé, e por isso as aulas são mais eficazes quando o ensino é inspirado. E aquela que prega e aquela que recebe se compreendem uma a outra, e ambas são edificadas e juntas se regozijam. Todas as nossas reuniões e atividades são reuniões das irmãs da Sociedade do Socorro. Faz alguns anos que temos denominado as outras reuniões da Sociedade do Socorro como reuniões de aprimoramento pessoal, familiar e doméstico, em resposta a dúvidas quanto à complexidade desse título, bem como as diferentes interpretações do propósito dessas reuniões, decidimos que o uso da expressão aprimoramento pessoal, familiar e doméstico será descontinuado a partir de agora. Numa reunião com a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos, ficou determinado que, em vez de dar um novo título a essas outras reuniões da Sociedade do Socorro, todas as reuniões e atividades serão chamadas a partir de agora simplesmente de reuniões da Sociedade do Socorro. Cada reunião da Sociedade de Socorro realizada durante a semana será chamada por qualquer outro nome: serviço da Sociedade de Socorro, aula, projeto, conferência ou oficina. Essas outras reuniões podem tornar-se suplementos valiosos à instrução de domingo, especialmente para as irmãs que trabalham na primária ou nas moças, ou que não podem participar das reuniões de domingo. Essas reuniões serão também um lugar excelente para trazer nossas amigas de outras religiões e para integrar irmãos e irmãs que não podem participar ativamente na igreja. Todas as irmãs da Sociedade do Socorro e suas amigas são convidadas a participar. Entretanto, elas não devem sentir que seu comparecimento a essas reuniões adicionais seja obrigatório. Sob a direção do bispo, a presidência da Sociedade de Socorro da Ala pode usar essas reuniões para tratar de necessidades espirituais e materiais de pessoas e famílias da Ala e para fortalecer a irmandade e a união. Quando as irmãs se reúnem na Sociedade de Socorro durante a semana, têm a oportunidade de aprender e praticar responsabilidades práticas que as ajudarão a cumprir suas responsabilidades caritativas. É nelas que aprenderão a praticar a habilidade que aumentarão sua fé e retidão, a fortalecer a família e o lar e a servir aos necessitados. Tais reuniões têm o objetivo de ser instrumentos para o ensino das habilidades e responsabilidades características das mulheres e das mães no plano do Senhor. É nelas que as mulheres aprendem e aplicam os princípios do viver previdente, da autossuficiência espiritual e material, além de também fortalecer a irmandade e a união, ensinando e servindo umas às outras. A presidente da Sociedade de Socorro da Ala supervisiona todas as reuniões da Sociedade de Socorro. Como parte dessa responsabilidade, ela se reúne regularmente com o bispo para decidir como essas reuniões podem ajudar a atender às necessidades das pessoas e famílias da Ala. A presidência da Sociedade do Socorro estuda em espírito de oração a frequência com que devem realizar as reuniões da Sociedade do Socorro durante a semana e o lugar onde devem realizá-las. Depois fazem uma recomendação ao bispo, levando em consideração a disponibilidade de tempo das irmãs, as condições familiares, a distância e o custo da viagem para elas, os custos financeiros para a ala, a segurança e outras circunstâncias. Essas reuniões da Sociedade de Socorro são geralmente realizadas em dias diferentes do domingo e das segundas-feiras. Elas são realizadas em geral mensalmente, mas a presidência da Sociedade de Socorro pode recomendar que as reuniões sejam realizadas com maior ou menor frequência. Deve-se envidar esforços que pelo menos sejam realizadas trimestralmente. Pelo menos uma irmã da presidência deve estar presente em cada reunião. As líderes da Sociedade de Socorro reúnem-se em espírito de oração para decidir os assuntos que fortalecerão as irmãs e sua família e a melhor maneira de ensinar esses assuntos. A presidente da Sociedade de Socorro assegura-se de que esses planos sejam aprovados pelo bispo. Ela também se assegura de que o planejamento sejam condizentes com as normas em vigor quanto às atividades e também quanto às finanças. Embora a presidente da Sociedade de Socorro supervisione essas reuniões, ela pode pedir a uma conselheira ou outra irmã da ala que coordene, ajudando a presidência a realizá-las. As reuniões podem ter como foco um tópico ou ser divididas em mais de uma aula ou atividade. Em geral, as professoras nessas reuniões devem ser membros da ala ou da estaca. Todo ano, uma reunião pode celebrar a fundação da Sociedade de Socorro ou ter como foco sua história ou seu propósito. Ao planejar as reuniões da Sociedade de Socorro para dias de semana, os líderes devem dar prioridade aos tópicos que cumpram os propósitos da Sociedade de Socorro, como casamento e família, cuidar da casa, viver previdente e autossuficiência, serviço de solidariedade, templo e história da família, compartilhar o evangelho e outros assuntos solicitados pelo bispo. Quando planejamos, perguntamos o que o Senhor deseja que aprendamos e nos tornemos para nos preparar para a vida eterna. Na sabedoria do Senhor, cada ala tem características peculiares que nenhuma outra ala tem. Isso pode ser comparado ao DNA, que identifica cada ser humano como único. Cada bispo tem a responsabilidade por sua respectiva ala. Cada presidente da Sociedade de Socorro tem uma ala, o chamado de ajudar o bispo. Cada bispo e presidência da Sociedade de Socorro foram designados sob imposição de mãos para receber inspiração para suas responsabilidades particulares e não para qualquer outra ala ou grupo de irmãs. Se trabalharmos com esse entendimento, buscaremos revelação e trabalharemos ao lado do bispo para cumprir os propósitos da Sociedade de Socorro de nossa unidade. O resultado de trabalhar dessa maneira é que, se as irmãs e as famílias precisam ser preparadas para emergências, a Sociedade de Socorro pode organizar, ensinar e inspirar essa preparação. Se as irmãs e famílias precisam se preparar para ir ao templo, a Sociedade de Socorro pode organizar, ensinar e inspirar as irmãs a fazerem isso. Se o bispo precisa de mulheres adultas solteiras que compartilhem o evangelho e tragam de volta suas amigas à atividade, a Sociedade de Socorro pode organizar, ensinar e inspirar esse trabalho. Se as mães precisam aprender a nutrir e cuidar de seus filhos, a Sociedade de Socorro pode organizar, ensinar e inspirar esse trabalho. Se as irmãs precisam aprender a melhorar suas habilidades para que seu lar seja um centro de fortalecimento espiritual, a Sociedade de Socorro pode organizar, ensinar e inspirar esse trabalho. Como aconteceu em nossa história, se os líderes do sacerdócio precisam realizar algo significativo, eles podem contar com a ajuda da Sociedade de Socorro para ajudá-los. Ao fazermos uso adequado dessas reuniões da Sociedade de Socorro, aumentaremos a capacidade da Sociedade de Socorro trabalhar vigorosamente com os líderes do sacerdócio em cada unidade. Como disse Joseph Smith em Doutrina e Convênios, que nenhum homem as considere coisas pequenas, porque muito há no futuro com relação aos santos que depende dessas coisas. Sabeis, irmãs, que um navio muito grande é beneficiado sobremaneira por um pequeno leme durante uma tempestade, sendo mantido na direção do vento e das ondas. Líderes da Sociedade do Socorro e do Sacerdócio, esta mensagem lhe servirá como norma oficial em vigor, quanto às outras reuniões da Sociedade do Socorro. Se tiverem perguntas quanto a qualquer coisa que tivermos ensinado aqui, depois de estudarem essa mensagem, reúnam-se em sua unidade estaca para descobrir as soluções de que precisam. Muito do trabalho essencial que fazemos como Sociedade de Socorro não acontece nas reuniões. Queremos focalizar agora o trabalho das professoras visitantes. Por seguirmos o exemplo e os ensinamentos de Jesus Cristo, valorizamos esse chamado oficial de amar, conhecer, servir, compreender, ensinar e ministrar em seu nome. Esse é um dever que temos na igreja, onde certamente encontramos a ajuda do Senhor se a buscarmos. Esse é um chamado que certamente aumenta nossa fé e nossa retidão pessoal, além de fortalecer nosso lar e nossa família, ao nos tornarmos verdadeiras parceiras do Senhor. Uma irmã nesta igreja não tem outra responsabilidade fora da própria família, com o potencial de fazer tanto bem quanto a de professora visitante. Devido a esse ser o programa que o Senhor criou para cuidarmos individualmente de suas filhas, as normas quanto às visitas são aprovadas pela primeira presidência, como se encontram descritas no Manual de Instruções da Igreja. Visto que a visita de professoras visitantes centralizam-se nas irmãs, individualmente, as líderes da Sociedade de Socorro não organizam as mulheres em grupos com o propósito de fazer essas visitas. O bispo que é ordenado pastor da ala não tem condições de cuidar de todas as ovelhas do Senhor de uma só vez. Ele depende de professoras visitantes inspiradas, que o ajudem. Sabemos que cada um deve optar por ser amigo de todos em sua ala, mas o bispo e a presidente da Sociedade de Socorro têm a responsabilidade de receber revelação quanto à pessoa que deve ser designada para cuidar de cada irmã individualmente e fortalecê-la. O ideal seria que cada irmã cuidasse e fortalecesse pelo menos outra irmã na própria ala. Temos a bênção de ter recebido um chamado de orar por outra irmã de manhã e à noite e de receber inspiração quanto à maneira que o Senhor deseja que cuidemos de uma de suas filhas. A visita de professoras visitantes se torna um trabalho fundamentado na fé quando focalizamos a pessoa em vez de estatísticas. Na realidade, a visita de professoras visitantes não termina. Trata-se de uma forma de vida, mais do que uma tarefa. O serviço fiel como professora visitante é uma prova de nosso discipulado. Demonstramos nossa fé e seguimos o padrão estabelecido pelo Senhor ao fazermos o relatório mensal de nossa atribuição. Se o cuidado que dedicamos às irmãs se resumisse em relatar que todas as irmãs da ala ouviram a mensagem das professoras visitantes publicadas mensalmente na Liahona, seria mais fácil lê-la em voz alta diante de todos durante a reunião sacramental. Nosso relatório é mais útil para o bispo e para a presidente da Sociedade de Socorro quando contém dados sobre o bem-estar espiritual e material das irmãs e o que temos feito para servi-las e para amá-las. Sou imensamente grata por todas as professoras visitantes que todos esses anos demonstraram sua fé ao me servir, ensinar, fortalecer e amar de modo inspirado. Nosso serviço de solidariedade e ajuda com as necessidades de bem-estar de pessoas e famílias é outra consequência das visitas. A presidente da Sociedade de Socorro conhece a necessidade das pessoas e sua unidade por meio das professoras visitantes e das visitas que ela mesma faz. Às vezes, ela nos organiza para ajudar outras e às vezes servimos de acordo com nossa natureza, seguindo os sussurros do Espírito Santo. Há muitos anos aprendi com a irmã Camila Kimball, esposa do presidente Spencer W. Kimball, a jamais suprimir um pensamento generoso. Se seguirmos esse conselho, saberemos com certeza que nosso Pai Celestial conhece-nos pessoalmente, pois Ele nos envia para sermos suas mãos e coração para os necessitados. Se fizermos isso, nossa fé nele será fortalecida. Vivemos em uma época feliz e empolgante de crescimento na Igreja. E a Sociedade de Socorro também escreve essa história. Joseph Smith disse que todo homem, mulher e criança reconheça a importância da obra e haja como se o sucesso dependesse exclusivamente de si mesmo. Que todos tenham interesse por ela e atentem para o fato de que estão vivendo numa época cuja expectativa ardia no peito de reis, profetas e homens justos há milhares de anos, cuja vinda inspirava suas notas mais doces e seus hinos mais exaltados, fazendo com que irrompessem em elevados versos como os que estão registrados nas Escrituras. Regozijo-me por saber que o Senhor nos ama o suficiente para nos guiar nesse mundo por meio de profetas, videntes e reveladores, e também por pertencer a uma igreja dirigida por contínua revelação. Tenho certeza de que se cada irmã fizer sua parte para garantir que os propósitos da Sociedade de Socorro sejam cumpridos, os anjos nos farão companhia e participaremos de milagres surpreendentes. Comemoramos e damos graças pelo importante trabalho fundamentado na fé que nos foi confiado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
A seguir ouviremos o discurso em português gravado pela própria irmã Sylvia Allred, primeira conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro.
Que alegria é reunir-nos como irmãs. Sou grata por esta oportunidade de compartilhar meu testemunho do Salvador e de expressar meu amor por vocês. Vou falar-lhes hoje sobre por que toda mulher precisa da Sociedade de Socorro em sua vida. O profeta Joseph Smith organizou a Sociedade de Socorro para as mulheres. Ele disse, a igreja nunca esteve perfeitamente organizada até que as mulheres fossem assim organizadas. A Sociedade de Socorro é uma parte essencial da igreja e esperamos poder ajudá-las a compreender por que ela é essencial em sua vida. Nosso desejo mais profundo é ajudar a cada mulher da igreja a preparar-se para receber as bênçãos do templo. A Sociedade de Socorro inspira e ensina as mulheres a fim de ajudá-las a aumentar sua fé, fortalecer as famílias e ajudar aos necessitados. Falando sobre nossa época, o presidente Spencer Kimball disse, muito do progresso que a igreja alcançar nos últimos dias será devido às muitas boas mulheres que existem no mundo, que se unirão à igreja em grande número. Isso ocorrerá à medida que as mulheres da igreja reflitam retidão e desenvoltura em sua vida e a proporção que as mulheres da igreja sejam vistas como distintas e diferentes das mulheres do mundo. Entre as verdadeiras heroínas deste mundo que se unirão à igreja, há mulheres que se preocupam mais com a retidão do que com o comportamento egoísta. Essas verdadeiras heroínas têm autêntica humildade, aquela que dá mais valor à integridade do que à visibilidade. Assim, aquelas que são exemplo na igreja representarão uma força significativa no crescimento, tanto numérico quanto espiritual da igreja nestes últimos dias. Essas palavras proféticas estão se cumprindo. As boas mulheres do mundo estão abraçando o Evangelho de Jesus Cristo em grande número. Vocês são as verdadeiras heroínas de quem ele falou. Encontramos mulheres assim quando viajamos pelo mundo. Vimos suas boas obras, ouvimos seus testemunhos sinceros e sentimos seu espírito. Vimos a luz do Evangelho refletida em seu rosto. Seu exemplo e sua influência para o bem são marcantes. Porém, estamos também cientes de muitas mulheres da igreja que não desfrutam plenamente das bênçãos da atividade na igreja e na Sociedade de Socorro. Para aquelas de vocês que já frequentam a Sociedade de Socorro, fazemos um chamado. Pedimos a vocês que visitem aquelas que não participam em suas alas e ramos a fim de ensiná-las com amor sobre o que a Sociedade de Socorro pode fazer por elas. Testifiquem a elas que a Sociedade de Socorro ajudará seu lar e sua vida pessoal. Ofereçam-lhes sua amizade e irmandade. Cuidem delas. Ajudem-nos a reverter a tendência de desintegração das famílias que há no mundo. Ajudem suas irmãs a voltar-se ao Senhor. Elas encontrarão orientação, consolo e paz. Compreenderão que o Pai Celestial as ama e se preocupa com elas. O que a Sociedade de Socorro faz por aquelas que aceitam o dom da atividade na organização? Como a Sociedade de Socorro abençoa as famílias e os lares? Minha mãe tinha se convertido havia pouco à igreja quando foi chamada como presidente da Sociedade de Socorro do nosso pequeno ramo em San Salvador. Ela disse ao presidente de ramo que era inexperiente e despreparada. Tinha cerca de 30 anos, pouco estudo e toda su vida tinha sido dedicada a cuidar do marido e dos 7 filhos. Mas o presidente do ramo a chamou a si mesmo. Notei como minha mãe cresceu com a oportunidade. Servindo, ela aprendeu a liderar e desenvolveu novos dons, como a habilidade de ensinar, de falar em público e de planejar e organizar reuniões, atividades e projetos de serviço. Ela influenciou as mulheres do ramo. Ela as serviu e as ensinou a servirem umas a outras. As irmãs a amavam e respeitavam. Ela ajudou outras mulheres a descobrir, usar dons e talentos, a se tornar edificadoras do reino e de famílias espiritualmente fortes. Ela permaneceu fiel aos convênios do templo. Quando faleceu, ela estava em paz com seu Criador. Uma irmã que foi conselheira dela na Sociedade de Socorro escreveu-me uma carta anos mais tarde dizendo: "Foi sua mãe quem me ensinou o caminho para tornar-me o que sou agora. Com ela, aprendi caridade, bondade, honestidade e responsabilidade nos meus chamados. Ela foi minha mentora e meu exemplo. Agora tenho 80 anos de idade, mas mantive-me fiel ao Salvador e ao seu Evangelho. Servi em uma missão e o Senhor me abençoou muito. Testemunhei o mesmo milagre na vida de outras mulheres em diferentes partes do mundo. Elas abraçam o Evangelho e a Sociedade de Socorro as ajuda a fortalecer a fé e a crescer espiritualmente, ao dar-lhes oportunidade de liderar e ensinar. À medida que crescem espiritualmente, sua identidade e autoestima aumentam. Elas passam a entender que o propósito do plano do Evangelho é atingir-nos no seu pleno potencial. Minha filha Norma diz o seguinte a respeito da maneira como a Sociedade de Socorro abençoou sua vida. Quando Oderen e eu éramos recém-casados e esperávamos nosso primeiro filho, morávamos em uma cidadezinha universitária. Ambos estudávamos em tempo integral e nossa agenda era pequena. A ala mais próxima ficava a 50 quilômetros de distância e nosso único meio de transporte era um carro velho que não funcionava a maior parte do tempo. Quando as irmãs da ala viram nossas circunstâncias, imediatamente se organizaram para que uma delas sempre nos desse uma carona de ida e volta à igreja aos domingos e para outras atividades da igreja. Além disso, muitas irmãs nos convidavam para jantar em sua casa depois das reuniões. Nenhuma jamais fez-nos sentir que éramos um peso. Nunca me esquecerei do verdadeiro amor e da caridade que as irmãs da Sociedade de Socorro nos ofereceram durante aquele tempo desafiador de nossa vida. Meu marido é bispo e ele sempre diz que jamais poderia fazer seu trabalho sem a ajuda da presidente da Sociedade de Socorro. As presidentes da Sociedade de Socorro trabalham de mãos dadas com os bispos e presidentes de ramo para organizar as irmãs na sagrada mordomia de buscar os necessitados e ajudá-los. Essas presidentes precisam de seu apoio. A sua presença nas reuniões dominicais da Sociedade de Socorro será uma bênção para vocês, mas a sua participação nessa obra abençoará toda a igreja. Seja você jovem ou idosa, solteira ou casada ou viúva, queremos abençoar sua vida e seu lar com a influência e o poder da Sociedade de Socorro. A grande necessidade de reunir as mulheres da igreja para levar a obra adiante. Convidamos a vocês a ministrar com sua influência para o bem no fortalecimento de nossa família, igreja e comunidade. Vocês são uma força de amor e verdade muito necessária neste mundo. Precisamos que vocês nutram as famílias, os amigos e os vizinhos. É por meio de vocês que se manifesta o perfeito amor de Deus por todos seus filhos. Nossa presidência sempre recebe cartas de irmãs cuja vida foi abençoada por meio da Sociedade de Socorro. Muitas delas relatam que a Sociedade de Socorro faz por elas e sua família. Por exemplo, A Sociedade de Socorro me dá a certeza de que o Pai Celestial me ama porque sou sua filha. Aprendo que os convênios do templo são essenciais para mim e minha família. As aulas e atividades ajudam-me a aprender a encontrar alegria em ser mãe e habilidades necessárias para ser uma boa mãe. Reconheço minha responsabilidade de influenciar para o bem as novas gerações. Ajuda-me a ser uma esposa melhor e a honrar e respeitar meu marido. Sou incentivada a procurar aprender e crescer como pessoa. Desfruto de alegria no serviço de professora visitante e no serviço de solidariedade. Descubro dons que nem imaginava possuir. E tenho a oportunidade de usar meus talentos. Aprendo que sou capaz de edificar e incentivar os outros. Que todas nós temos algo a compartilhar: bondade, sorriso, simpatia e muito mais. Sei que todas as bênçãos do meu Pai me serão dadas se eu permanecer sempre fiel aos meus convênios. A maioria de vocês tem algo que gostaria de adicionar à lista. A Sociedade de Socorro é vital para o bem-estar de cada lar e cada família. Todo marido e pai deve incentivar a atividade na Sociedade de Socorro. Toda mulher deve vir à Sociedade de Socorro e aprender com as oportunidades oferecidas. Toda mulher digna tem um papel significativo no plano de Deus e na edificação de seu reino. A Sociedade de Socorro precisa de vocês, assim como vocês precisam dela. Testifico a vocês que a Sociedade de Socorro foi divinamente organizada para ajudar o sacerdócio na obra de salvação. Sei que o Pai Celestial vive. Ele conhece e ama cada uma de nós. Jesus é o Cristo, nosso Salvador.
Fiel aos meus convênios. A lista continua. Com certeza, a maioria de vocês tem algo que gostaria de adicionar à lista. A Sociedade de Socorro é vital para o bem-estar de cada lar e família. Todo marido e pai deve incentivar a atividade na Sociedade de Socorro. Toda mulher deve vir à Sociedade de Socorro e aprender com as oportunidades oferecidas. Toda mulher digna tem um papel significativo no plano de Deus e na edificação de seu reino. A Sociedade de Socorro precisa de vocês, assim como vocês precisam dela. Testifico a vocês que a Sociedade de Socorro foi divinamente organizada para ajudar o sacerdócio na obra de salvação. Sei que o Pai Celestial vive. Ele conhece e ama cada uma de nós. Jesus é o Cristo, nosso Salvador e nosso Redentor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Há vários anos, visitei alguns amigos queridos em Londres, Inglaterra. Durante minha visita, entrei de metrô, sistema subterrâneo de trens que as pessoas usam frequentemente para ir de um lugar para outro. Em cada estação do metrô, há sinais avisando as pessoas dos perigos que podem encontrar. Luzes se acendem e apagam para avisar que um trem está aproximando-se e elas devem se afastar da beira da plataforma. Também há um sinal para avisar as pessoas do perigo que representa o vão entre o trem e a plataforma da estação. O sinal diz: cuidado com o vão. Isso ajuda as pessoas a tomarem cuidado para não prender o pé no vão ou derrubar algo nele, porque o objeto irá parar debaixo do trem e se perderá. O aviso é necessário para alertar as pessoas de um perigo muito real. Para manterem-se seguras, as pessoas precisam tomar cuidado com o vão. Muitos de nós temos vãos na própria vida. Pode ser a diferença entre o que sabemos e o que realmente fazemos, ou o vão entre nossas metas e o que realmente conseguimos realizar. Esses vãos podem ser lembretes de melhorias possíveis, ou caso sejam ignorados, podem ser pedras de tropeço em nossa vida. Gostaria de mencionar alguns vãos que vejo em minha vida ou na vida de outras pessoas. Vou abordar hoje os seguintes vãos. Primeiro, o vão entre acreditar que você é uma filha de Deus e saber do fundo do coração e da alma que você é uma filha amada e preciosa de Deus. Segundo, o vão entre concluir o programa das moças e tornar-se uma mulher plenamente participativa na Sociedade Socorro, a organização do Senhor para as mulheres. Terceiro, o vão entre acreditar em Jesus Cristo e ser valente no testemunho de Jesus Cristo. Número 1. O vão entre acreditar que você é uma filha de Deus e saber do fundo do coração e da alma que é uma filha amada e preciosa de Deus. A maioria de nós que está na igreja há pouco mais de alguns meses já cantou o hino "Sou um filho de Deus". Canto esse hino desde quando era criancinha e sempre acreditei nele. Embora a maioria de nós acredite no que ele diz, parece que nos momentos de dificuldade temos a tendência de duvidar ou esquecer isso. Já ouvi alguns dizerem coisas como: se Deus realmente me amasse, não permitiria que meu filho tivesse essa doença. Se Deus realmente me amasse, ele me ajudaria a encontrar um marido digno com quem eu pudesse me casar e ser selada no templo. Se Deus me amasse, teríamos dinheiro suficiente para comprar uma casa para nossa família. Ou: pequei, por isso é impossível que Deus continue a me amar. Infelizmente, ouvimos esse tipo de comentário com demasiada frequência. Vocês precisam saber que nada nos separará do amor de Cristo. As Escrituras nos dizem claramente que nenhuma tribulação, angústia, perseguição, força ou qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus. Nosso Pai Celestial amou-nos tanto que enviou seu Filho unigênito para expiar nossos pecados. O Salvador não apenas sofreu por todos os pecados, mas também sentiu toda a dor, sofrimento, desconforto, solidão e tristeza que qualquer uma de nós poderia sentir na vida. Não é esse um grande amor? O presidente Henry Byron disse: o Espírito Santo presta testemunho do amor de Deus por seus filhos e nos faz sentir alegria por seu amor. Precisamos aceitar seu amor, amar nós mesmas e amar nosso semelhante. Lembre-se de que toda a alma desta terra também é um filho ou filha de Deus. Precisamos tratar-nos com amor e bondade, tal como convém a um filho de Deus. A maioria de vocês trabalha arduamente para cumprir seu dever, para guardar os mandamentos e para obedecer ao Senhor. Vocês precisam ser capazes de reconhecer a aprovação do Senhor. Precisam saber que o Senhor está satisfeito e que aceitou sua oferta. Lembre-se de tomar cuidado com esse vão e não permitam que a dúvida e a incerteza invadam sua mente. Tenham a certeza de que Deus as ama imensamente e que vocês são suas filhas preciosas. Segundo, o vão entre concluir o programa das moças e tornar-se uma mulher plenamente participativa na Sociedade Socorro, a organização do Senhor para as mulheres. Em muitos países, a moça se torna adulta aos 18 anos. Para muitas de nós, esse é um momento emocionante em que sentimos que somos adultas e estamos prontas para enfrentar o mundo e conquistá-lo. Para as moças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, essa também é a ocasião em que completamos muitas de nossas metas do progresso pessoal, entramos para a Sociedade Socorro e aceitamos chamados na Igreja. Nosso testemunho foi fortalecido durante o programa das moças e estabelecemos uma série de metas que vão nos conduzir ao casamento no templo e nossa própria família eterna. Infelizmente, algumas de nossas irmãs mais jovens estão dando um tempo, em vez de participar plenamente do Evangelho e da Sociedade Socorro. Algumas têm a seguinte atitude: vou começar a participar da Sociedade Socorro quando me casar, ou quando ficar mais velha, ou quando não estiver tão atarefada. Quando terminei o curso médio, minha meta era frequentar a faculdade ao menos por alguns anos, casar-me com um homem bonito e ter filhos perfeitos e lindos, 2 meninos e 2 meninas. Meu marido teria de ganhar muito bem para que eu não precisasse trabalhar. E eu planejava prestar serviço na igreja e na comunidade. Felizmente, uma de minhas metas era de ser membro ativo e fiel da igreja. Bem como vocês sabem, muitas das minhas metas não se cumpriram como eu esperava. Terminei a faculdade, fui missionária, consegui um emprego, Prossegui meus estudos até concluir o mestrado e continuei trabalhando em minha profissão por muitos anos. Tive certeza de que o casamento aconteceria há 13 anos, quando abri um biscoito da sorte e li: "Você vai se casar em menos de um ano." Mas não houve um homem bonito, nem casamento, nem filhos. Nada aconteceu como eu tinha planejado, exceto uma coisa. Procurei ser um membro ativo e fiel da igreja. Sinto-me extremamente grata por isso. Fez toda a diferença em minha vida. Tive a oportunidade de servir por muitos anos nas moças e sinto que isso me deu a oportunidade de ensinar e prestar testemunho às mulheres mais jovens que desenvolviam seu testemunho e procuravam progredir da maneira determinada por Deus. Também tive a oportunidade de servir em chamados na Sociedade Socorro e isso me ensinou a servir as pessoas e aumentou minha fé, fazendo-me sentir aceita e amada. Embora não tenha havido um casamento ou filhos, senti que minha vida teve significado. Houve momentos de desânimo e ocasiões em que cheguei a questionar o plano. Uma colega de trabalho, que não era membro da igreja, me perguntou: "Por que você continua a frequentar uma igreja que coloca tanta ênfase no casamento e na família?" A resposta simples que lhe dei foi: "Porque ela é verdadeira. Se eu não estivesse na igreja, continuaria a ser solteira e sem filhos do mesmo jeito. Mas com a igreja e o Evangelho de Jesus Cristo em minha vida, encontrei alegria e soube que estava no caminho que o Salvador queria que eu seguisse. Encontrei felicidade e muitas oportunidades de servir, amar e crescer." Lembrem-se, não se trata apenas do que vocês vão ganhar por participar ativamente na Sociedade Socorro, mas sim do que podem oferecer e também como contribuir. Minhas queridas irmãs, especialmente vocês, jovens adultas solteiras, testifico que Deus as ama. Ele se importa com vocês e tem um plano para vocês. Ele precisa que vocês sirvam os filhos dele. Ele precisa que vocês sejam ativas e fiéis, sendo mulheres plenamente participativas em sua igreja. Ele precisa que vocês levem consolo aos aflitos e pobres. A irmã Elise Snow, segunda presidente-geral da Sociedade Socorro, falou com um grande grupo de irmãs, tanto adolescentes quanto adultas, reunidas em Ogden, Utah, em 1873. Deixou-lhes o seguinte conselho, que continua sendo atual em nossos dias. Dirigindo-se às mulheres mais jovens, ela disse: "Se vocês se reunirem, isto é, as mais idosas com as jovens, sua mente será aprimorada, vão adquirir inteligência e se afastar da ignorância. O Espírito de Deus lhes concederá instrução à mente e vocês compartilharão umas com as outras. Que Deus as abençoe, minhas jovens irmãs. Lembre-se de que vocês são santas de Deus e têm trabalhos importantes a realizar em Sião." Aconselhou ainda a todas as mulheres. Paulo, o antigo apóstolo, falou das mulheres santas. É dever de cada uma de nós ser uma mulher santa. Teremos metas elevadas se formos mulheres santas. Sentiremos que fomos chamadas para cumprir deveres importantes. Ninguém está isenta deles. Não há irmã que esteja tão isolada e cuja esfera de influência seja tão pequena a ponto de não poder realizar muitas coisas para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Tomem cuidado com esse vão e não permitam que o vão da inatividade se manifeste de nenhuma forma em sua vida. Vocês precisam da igreja e ela de vocês. Por fim, o vão entre acreditar em Jesus Cristo e ser valente no testemunho de Jesus Cristo. Muitas pessoas acreditam em Jesus Cristo, que ele nasceu de Maria em condições muito humildes em Belém há muitos anos. A maioria crê que ele cresceu e se tornou um grande mestre, uma alma bondosa e nobre. Alguns acreditam que ele nos deixou uma série de princípios e mandamentos valiosos e que se seguirmos esses ensinamentos e guardarmos esses mandamentos, seremos abençoados. Contudo, nós, santos dos últimos dias, sabemos que precisamos fazer mais do que apenas acreditar em Cristo. Precisamos ter fé nele, arrepender-nos de nossos pecados, ser batizados em seu nome, receber o dom do Espírito Santo e depois precisamos perseverar fielmente até o fim. Precisamos compartilhar nosso testemunho com as pessoas. Precisamos guardar fielmente os convênios que fizemos com Deus. Sabemos que todas as coisas serão reveladas e dadas aos que tiverem perseverado valentemente por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Quando nos convertemos, temos a tendência natural de compartilhar o Evangelho com pessoas que amamos. Lei foi convertido e quis que sua família participasse das coisas boas do Evangelho. Nefe falava de Cristo, regozijava-se em Cristo, pregava a Cristo para que seus filhos soubessem em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Quando Eno se converteu e recebeu a remissão dos pecados, ficou preocupado com o bem-estar de seus irmãos. Quis que eles recebessem as mesmas bênçãos que ele recebera. Nas Escrituras, lemos a respeito de homens e mulheres que se converteram e depois desejaram confirmar seus irmãos e irmãs. Que a voz de vocês seja ouvida entre os fiéis, ao declararem valentemente que ele vive, que sua igreja foi restaurada e que o plano de felicidade está ao alcance de todos. Ao tomar cuidado com esses vãos, afastando-nos do perigo, começaremos a compreender a plenitude das bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida. Queridas irmãs, eu as amo. Sei que o Salvador vive, sei que Ele ama cada uma de nós. Sei que esta é sua verdadeira igreja. Disso, presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you.
Sisters,
irmãs, reconhecemos que seu tempo é por demais precioso e somos profundamente gratas por sua presença conosco nesta noite. Expressamos gratidão pelas irmãs e líderes da Sociedade Socorro que dedicam sua vida e sua fé a esta grande obra. Agradecemos ao coro por sua participação e reconhecemos a todos os que de alguma forma contribuíram para que esta reunião se realizasse. Teremos agora a honra de ouvir o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após as palavras do presidente Eyring, o coro cantará nosso hino de encerramento, Jeová ser nosso guia. A irmã Carol M. Stephens, da Junta Geral da Sociedade de Socorro, oferecerá a oração de encerramento. Presidente Eyring.
I am grateful to be with you tonight.
Sou grato por estar com vocês aqui hoje à noite. Expresso a vocês o amor e a gratidão do presidente Monson e do presidente Uchtdorf. Desde sua fundação, em 1842, a Sociedade de Socorro tem sido abençoada pelos cuidados e pela amorosa supervisão do profeta de Deus. Em seu início em Nauvoo, Joseph Smith instruiu as líderes e as irmãs reunidas. Sabendo da gloriosa história que vocês têm, senti o peso do convite do presidente Monson para lhes falar. Em uma daquelas primeiras reuniões da sociedade, o profeta Joseph Smith pediu ao bispo Whitney que falasse em lugar dele. O bispo Whitney começou dizendo que viera com a alegre esperança de que seria ensinado pelo profeta. Compreendo o sentimento de decepção que ele teve, e que talvez vocês também tenham. Assim, perguntei ao presidente Monson, enquanto me preparava para esse momento, o que ele achava que seria mais útil para vocês ouvirem. O que ele disse confirmou as impressões que eu já tivera enquanto estudava e orava. Portanto, vou falar esta noite sobre o grande legado deixado a vocês pelas irmãs que as precederam na Sociedade de Socorro. A parte do alicerce que elas estabeleceram para vocês e que me parece a mais importante e persistente é que a caridade está na essência da sociedade e deve penetrar o coração e fazer parte da própria natureza de cada irmã. A caridade significava para elas muito mais do que um sentimento de benevolência. A caridade nasce da fé no Senhor Jesus Cristo e é um efeito de sua expiação operando no coração das irmãs. Existem muitos grupos de mulheres bondosas que praticam o bem. Há muitas que têm extraordinários sentimentos de piedade pelos desafortunados, doentes e necessitados. Mas esta organização é ímpar e tem-no sido desde o princípio. No alicerce que aquelas extraordinárias irmãs criaram, o núcleo é a caridade nunca falha. Esse núcleo as atendia no princípio, as atendeu durante o grande período que se seguiu e atende agora em uma nova época e atenderá a Sociedade de Socorro nos tempos futuros. Esta sociedade é composta de mulheres cujos sentimentos de caridade nascem de corações transformados pela qualificação para a realização e pelo cumprimento dos convênios oferecidos apenas na Igreja do Senhor. Os sentimentos de caridade que elas têm procedem dele, por meio da expiação. Seus atos de caridade são guiados por seu exemplo e devem-se à gratidão por seu infinito dom de misericórdia e pelo Santo Espírito que ele envia para acompanhar seus servos em suas missões de misericórdia. Por causa disso, elas fizeram e conseguem fazer coisas incomuns para o próximo e sentir alegria, mesmo quando as próprias necessidades são grandes. A história da Sociedade de Socorro está repleta de relatos sobre esse serviço extraordinário e abnegado. Nos terríveis dias da perseguição e privações em que os fiéis se mudaram de Ohio para Missouri, Illinois e depois atravessaram os desertos rumo ao oeste, as irmãs, em sua pobreza e dor, cuidaram do próximo. Vocês chorariam, como eu chorei, se eu lesse agora alguns dos relatos de sua história. Seriam tocadas pela generosidade delas, mas seriam ainda mais tocadas por reconhecerem a fé que as ergueu e susteve. Elas vieram de uma grande diversidade de circunstâncias. Todas enfrentaram as provações e os sofrimentos universais da vida. Sua determinação nascida da fé em servir ao Senhor e ao próximo pareceu levá-las não a contornar as tormentas da vida mortal, mas a enfrentá-las. Algumas eram jovens e outras eram mais velhas. Vinham de várias terras e povos, assim como vocês hoje. Mas tinham um só coração, um só pensamento e uma só intenção. Estavam determinadas a ajudar o Senhor a edificar a sua Sião, onde haveria para elas a alegre existência descrita de modo tão vívido no Livro de Mórmon. Vocês devem lembrar-se de algumas das passagens de Quarto Nefe que elas traziam no coração, onde quer que o Senhor as conduzisse em sua jornada para Sião. Citando: e aconteceu que no 36º ano todo o povo da face da terra foi convertido ao Senhor, tanto nefitas como lamanitas, e não havia contendas nem disputas entre eles. E procediam retamente uns com os outros, e tinham todas as coisas em comum. Portanto, não havia ricos nem pobres, nem escravos nem livres, mas eram todos livres e participantes do dom celestial. E aconteceu que não havia contendas na terra, em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. Aquelas primeiras irmãs da Sociedade Socorro não viveram numa época tão idílica, mas o amor a Deus habitava em seu coração. E esse amor, e elas mesmas, resistiram durante a jornada para o oeste e também nos anos que se seguiram. Devido às circunstâncias difíceis, por quase 4 décadas, a Sociedade de Socorro deixou de funcionar como organização presente em toda a igreja. Mas, em 1866, Brigham Young chamou Eliza R. Snow para ajudar os bispos a organizarem a Sociedade de Socorro. Ela foi chamada para ser a segunda presidente-geral da Sociedade de Socorro em 1880. O registro da Sociedade de Socorro mostra que, quando os líderes se aproximaram das irmãs em toda a igreja para iniciar novamente o trabalho formal da Sociedade de Socorro, descobriram que a caridade no coração delas não havia diminuído. Elas haviam continuado a estender as mãos em misericórdia para os necessitados. Para aquelas que continuaram fiéis a seus convênios, o dom da caridade, o puro amor de Cristo, havia permanecido. Elas ainda o possuíam. Nos anos que se seguiram, a Sociedade de Socorro cresceu em número e em força para servir aos necessitados. Sob a liderança de mulheres de grande visão e capacidade, a Sociedade de Socorro tomou a dianteira ao iniciar serviços de caridade para os necessitados que não existiam na fronteira. Criaram um pequeno hospital. Apoiavam as mulheres que iam para o leste buscar treinamento médico para trabalhar no hospital. Esse foi o início de um dos grandes sistemas hospitalares dos Estados Unidos. Elas deram início a programas que, com os anos, tornaram-se os programas mundiais de serviços sociais da igreja. Criaram um sistema de armazenamento de grãos tão eficaz que conseguia responder ao pedido de ajuda do governo federal numa época de guerra e crise. Deram início ao que se tornou a primária e ao que veio a ser a organização das moças na igreja. Fundaram sua própria revista feminina e se tornaram uma das maiores organizações femininas do mundo. Faziam parte da liderança de organizações femininas nos Estados Unidos. A Sociedade de Socorro teve um papel central quando a igreja começou a desenvolver sua capacidade de oferecer auxílio humanitário no mundo todo. Ao visitarem Utah, os líderes das nações expressam respeito e admiração pelo que a Igreja tem feito pelos pobres e pelas vítimas de guerras e catástrofes naturais no mundo todo. Essas notáveis dádivas aos filhos de Deus são parte do duradouro legado da Sociedade de Socorro. O profeta Joseph Smith disse à Sociedade de Socorro em suas primeiras reuniões que essas coisas notáveis seriam resultado de seu serviço fiel. Ele disse que rainhas viriam para aprender esse serviço e fazer parte dele. Eu testemunhei o cumprimento dessa profecia e consigo discernir, com base nos registros, que uma promessa escriturística para aqueles que servem ao Senhor em sua obra foi também feita às pioneiras da Sociedade de Socorro. Essa promessa, dada por meio do profeta Joseph Smith, está registrada na seção 88 de Doutrina e Convênios. Fala sobre os que serão chamados para servir com ele em épocas sucessivas. Eu cito: e disse ao primeiro: vai e trabalha no campo, e na primeira hora procurar-te-ei, e contemplarás a alegria de meu semblante. E disse ao segundo: vai também para o campo, e na segunda hora visitar-te-ei com a alegria de meu semblante. E também ao terceiro disse: visitar-te-ei, e ao quarto, e assim por diante até o décimo segundo. E o senhor do campo foi até o primeiro na primeira hora, e permaneceu com ele toda aquela hora, e ele alegrou-se com a luz do semblante do seu senhor. Fica claro pelo registro que aquelas mulheres do primeiro período da Sociedade de Socorro sentiram a alegria prometida pelo Senhor. Ele estava no trabalho com elas, ele fez progredir o trabalho, e elas sentiram alegria e luz. O profeta Joseph previu que outra época se seguiria. Ele viu as grandiosas obras que elas edificariam no primeiro período, mas ele também disse que elas deveriam servir, abençoar e cuidar dos que lhes eram próximos e que conheciam pessoalmente. Depois de um período alegre de edificação, o Senhor as conduziu a outra época, longe de campos que haviam plantado de modo tão esplêndido. Foi difícil para os homens fiéis que herdaram o sistema hospitalar trabalharem com base no alicerce construído pela Sociedade de Socorro. O Senhor, por meio de seus profetas, tornou claro que os seus servos no sacerdócio podiam confiar a outras pessoas o encargo de manter e edificar aquele grande instrumento de bondade. E assim, a Igreja abriu mão de seus maravilhosos hospitais. Conheço e admiro os homens que sentiram a alegria de servir naquele sistema hospitalar, e vi que reconheceram que a alegria veio porque trabalhavam com o Senhor, não por causa de suas próprias realizações. Assim, eles sorriram e alegremente abriram mão do que haviam construído. Tinham fé que o Senhor vira maior necessidade de seu serviço em outra parte, em outros campos e em outra época. Uma parte preciosa de seu legado na Sociedade de Socorro é que essa mesma fé estava no coração das líderes e das irmãs da Sociedade de Socorro. O Senhor sabia que os grandes talentos delas seriam necessários em outra época e onde elas encontrariam uma alegria ainda maior do que a que tiveram nos maravilhosos empreendimentos benevolentes que haviam iniciado e construído. A Igreja cresceu e se espalhou pelo mundo todo. Os serviços que haviam criado começaram a exigir recursos de grande monta e constante supervisão em uma Igreja em expansão e em um mundo cada vez mais conturbado. A administração de programas grandes e centralizados teria limitado as oportunidades de líderes e irmãs da Sociedade de Socorro sentirem a alegria de servir a outra pessoa pelo Senhor e com o Senhor. O Senhor havia preparado uma oportunidade para essa nova época. O único sistema que poderia prover auxílio e consolo em uma Igreja tão grande, em um mundo tão variado, seria mediante servas individuais, próximas das pessoas necessitadas. O Senhor sabia que seria assim, em vista do início que teve a Sociedade de Socorro. Ele estabeleceu um padrão. Duas irmãs da sociedade de socorro aceitam como chamada do Senhor a designação de visitar uma terceira. Isso foi assim desde o início. As líderes da sociedade de socorro organizaram os membros que elas sabiam que teriam fé para prestar serviço de solidariedade quando isso estivesse além das forças das duas professoras visitantes designadas. Sempre foi perto de casa, entre pessoas conhecidas. As irmãs ensinam o Evangelho nas reuniões locais e prestam testemunho do Salvador e da restauração. As filhas cuidam das próprias mães. As mães ouvem, ensinam e cuidam das filhas. As irmãs da Sociedade de Socorro sempre tiveram a confiança dos pastores locais do sacerdócio. Todo bispo e todo presidente de ramo tem uma presidente da Sociedade de Socorro na qual pode confiar. Ela tem professoras visitantes que conhecem as provações e as necessidades de cada irmã. Por meio delas, o presidente pode conhecer o coração das pessoas e das famílias. Ela pode satisfazer necessidades e ajudar o bispo em seu chamado de nutrir pessoas e famílias. Uma maravilhosa parte da herança da Sociedade de Socorro fica evidente no modo como o sacerdócio demonstra respeito e, em troca, recebe respeito da Sociedade de Socorro. Eu, assim como vocês, já vimos isso. Nosso bispo disse-me há alguns anos com um sorriso: por que é que quando e sempre que eu vou até uma pessoa na ala que está necessitada, a sua esposa sempre parece ter estado lá antes de mim? Todo bispo e presidente de ramo, mesmo com pouca experiência, já sentiu a gentil alfinetada do exemplo inspirado das irmãs. Elas nos ajudam a lembrar que, para todos, tanto mulheres como homens, não haverá salvação sem serviço solidário. Aquelas entre vocês que são um pouco mais idosas, lembram-se do presidente Marion G. Romney citando esta escritura quando disse que estava determinado, como as irmãs, a ser fiel ao prestar esse tipo de serviço. Ele citou Mosias: e agora, por causa das coisas que vos disse, isto é, para conservardes a remissão de vossos pecados dia a dia, a fim de que andeis sem culpa diante de Deus, quisera que repartisseis vossos bens com os pobres, cada um de acordo com o que possui, alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes e aliviando-lhes os sofrimentos, tanto espiritual como materialmente, conforme as carências deles. Agora é hora de falar sobre o que precisam fazer para passar esse legado maravilhoso e sagrado da Sociedade de Socorro para aquelas que virão depois de vocês. Isso exigirá coisas pequenas e simples. Lembrem-se apenas de que isso é passado de coração para coração. A caridade, o puro amor de Cristo, faz parte da poderosa mudança no coração que o Senhor promete a seus discípulos fiéis. Assim, não é difícil ver as coisas simples que vocês podem e devem fazer para passar adiante esse legado. Toda vez que você e sua companheira se preparam para sair como professores visitantes, precisam apenas lembrar-se de que do que consistirá o sucesso. Será mais do que chegar à porta. Será mais do que dar a mensagem. Talvez o sucesso só venha depois de muitas visitas e talvez não vejam neste mundo a comprovação de que tiveram sucesso. Mas podem sentir pelo Espírito se estão no caminho certo. Conversei com uma irmã da Sociedade de Socorro sobre uma visita que ela havia feito. Ela visitara uma mulher que pouco depois perderia o marido de modo repentino e trágico. Nos últimos anos, a mulher tinha tido apenas contato intermitente com a Sociedade de Socorro. A irmã que fez a visita preparou-se passando por uma loja para comprar flores. Era uma época em que havia muitas tulipas de várias cores à venda. Ela escolheu uma cor, a sua favorita, mas depois sentiu que deveria escolher outra. Não sabia por que escolhera tulipas amarelas, mas o fez. Quando presenteou a irmã à porta com as tulipas amarelas, a mulher sorriu e disse: "Venha ver o meu jardim aqui atrás." Estava repleto de tulipas amarelas em flor. A mulher disse, eu estava pensando se deveria colher algumas para casa, mas agora posso deixá-las aí e apreciá-las mais algum tempo no jardim, porque você me trouxe estas. Elas conversaram descontraidamente, como velhas amigas. Por meio daquela impressão de levar algumas flores e escolher tulipas amarelas, aquela professora visitante teve a confirmação de que estava a serviço do Senhor. Pude perceber alegria na voz dela. Ao falar comigo, ela não sabia o que a viúva havia sentido após a visita. Porém, se ela sentiu que Deus a amava e que ele lhe tivesse enviado um anjo, a professora visitante havia ajudado a trilhar o caminho do sucesso aos olhos do Senhor. Talvez só no mundo vindouro essa professora venha a saber se o seu trabalho fiel teve sucesso. Isso é verdade também em relação a duas professoras visitantes que repetidas vezes levaram amor a outra viúva que vivia em um lar para idosos nas proximidades por quase 9 anos. Após difíceis provações, ela faleceu depois de algumas semanas. Pelo que eu soube por um filho daquela viúva, confio que aquelas professoras tiveram êxito. Eles terão a alegre experiência que a mãe do profeta Joseph Smith descreveu para as irmãs da Sociedade de Socorro à qual ela compareceu. Precisamos amar-nos mutuamente, cuidar umas das outras, consolar umas às outras e adquirir instrução para que possamos todas viver no céu juntas. Vocês passam o legado adiante ao ajudarem outras irmãs a receber no coração o dom da caridade. Elas então poderão passar o legado a outras irmãs. A história da Sociedade de Socorro está gravada em palavras e números, mas a sua herança é passada de coração a coração. É por isso que as famílias são as grandes beneficiárias da Sociedade de Socorro. Minha mãe deixou-me um pequeno broche com as palavras "A caridade nunca falha", e a irmã Beck deu-me este pequeno alfinete de lapela. Eu o coloquei aqui na lapela para lembrar-me que a Joseph Smith estava com a preocupação de que, com o crescimento das Sociedades de Socorro, seria difícil prestar socorro a todos. Ainda mantenho o alfinete em minha lapela para lembrar-me disso. Naquela sociedade que o profeta Joseph viu no futuro, que seria a grande sociedade que a Sociedade de Socorro se transformaria. O duradouro legado que minha mãe deixou para a família foi seu amor e o amor do Senhor, que eu vi e senti nas coisas simples que ela fez. Ao ser solidária em seu nome, ela era uma mulher da Sociedade de Socorro. Não teve irmãs, mas minha esposa passou o legado a nossas duas filhas. E elas manterão o legado vivo no coração de outras. Ele será duradouro, porque a caridade nunca falha. Testifico-lhes que a caridade é o puro amor de Cristo. Ao servirmos ao próximo com Ele, sentiremos sua alegria. Ele vive e, por sua expiação, possibilitou-nos suplicar e receber o dom da caridade. Sei que o Pai vive e responde a nossas orações. Vocês são membros de uma sociedade fundada e colocada em seu curso pelo profeta da restauração, Joseph Smith. A irmã Beck e suas conselheiras foram chamadas por inspiração de Deus, dada a um profeta vivo. Sei que isso é verdade. Vocês têm um legado glorioso. Oro a Deus para que as inspire a preservar e a passar adiante esse legado, para abençoar e trazer alegria às irmãs nas gerações e épocas vindouras. No nome sagrado de Jesus Cristo, a quem servimos. Amém.
Thank you. Our Father in heaven,
amado Pai Celestial, nosso coração está cheio de gratidão e amor ao encerrarmos nessa reunião geral da Sociedade de Socorro. Somos tão gratas pela restauração do Evangelho sobre a Terra nesta época e pelas bênçãos que temos de estar aqui e de participar deste Evangelho. Somos gratos pela restauração do sacerdócio e gratas por sermos dirigidos por um profeta. Somos gratos pelo presidente Monson. Nós o amamos e nós o apoiamos. Somos gratos por seus conselheiros, o presidente Uchtdorf e o presidente Irene. Somos gratas por todos os nossos líderes do sacerdócio, pelos 12 e por todos os outros que nos apoiam e nos ajudam enquanto Sociedade de Socorro. Somos gratos pela oportunidade que temos de participar dessas coisas com eles nessa grande obra, para que completemos o nosso trabalho nesta terra. Enchemos nosso coração de alegria pelas bênçãos de compreendermos a orientação e por tudo o que precisamos fazer e de fazermos a nossa parte. Somos gratos pelo legado que recebemos. Somos gratos pela força, pelos testemunhos e agradecemos pelo privilégio que temos agora de erguer o nosso louvor. Somos gratos, Pai Celestial, por todas as muitas bênçãos que derramos sobre nós. Estamos gratos especialmente pelo Salvador, que nós o amamos e somos gratos a Ele pelo seu sacrifício em nome de cada um de nós. Somos gratos pela oportunidade que temos de viver melhor e fazer melhor. E somos gratos pelo grande sacrifício que Ele fez. Somos gratos, Senhor, por esse grande coro, pelo grande espírito que tivemos esta noite. Somos gratos pela sua dedicação e serviço e por nos compartilhar seu tempo e talento. Somos gratos pela Sociedade de Socorro Geral e Sister Beck, Sister Thompson, e nós as apoiamos e nós as amamos. Somos gratos por sua orientação e sua direção. Somos gratos por nosso coração estar aberto, pela compreensão que temos e precisamos, e sejamos obedientes aos seus conselhos. Pelo conselho com nossos líderes do sacerdócio e pela compreensão que nossas irmãs precisam ter para ajudá-los no mundo todo a cumprir o seu trabalho. Somos gratos pelo trabalho que temos, pelas coisas que temos de fazer no mundo. Que possamos ser um exemplo para o bem. E nós o amamos, o Pai, e somos gratos pela oportunidade de estar aqui. E encerramos essa reunião em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.